mais um Entre Chicos, o lugar onde eu encontro outros Franciscos do mundo para debater ideias convergentes ou divergentes. Hoje aqui comigo, o músico e pastor Chico Molina, que também cuida de um centro terapêutico para dependentes químicos. E a gente vai falar sobre superação, drogas e espiritualidade. Xará, é um prazer estar conversando com você, especialmente nesse lugar. Nós estamos na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. É um equipamento cultural extraordinário, talvez o mais bonito da cidade na sua arquitetura contemporânea. Projeto de um arquiteto francês chamado Christian de Port-Saint-Parc. E é realmente uma coisa monumental, assim, a gente é capaz de passear por aqui durante muito tempo, vendo, não tem um ângulo que se repete, né?
E é o caminho dos ventos também, né,
Chico? Exatamente, os ventos tomam muitos caminhos.
Ótimo,
por aqui.
Perfeito.
Vamos lá, Xará, você tem uma história bonita, né? Que hoje em dia você cuida de pessoas que são dependentes químicas.
Perfeito.
Mas você mesmo foi um dependente, né?
Perfeito.
Queria que você contasse um pouquinho dessa história.
Ah, os anos 80, eu acho que foram um divisor de águas para muitas pessoas. Onde houve uma explosão, foi meio o nosso Woodstock. Principalmente quando você é de uma cidade do interior de São Paulo, a gente vislumbra tudo como um grande palco, querendo estar lá em algum momento. E você numa juventude, eu gostava de música, estudei música clássica durante o período, e aí a partir do momento que você tem uma guitarra na mão, as coisas mudam. E esse lance do rock and roll, eu quis viver muito isso nessa juventude.
Nesse momento você já era usuário de drogas?
Já era usuário de drogas nesse momento, porque a droga estava muito implícita em qualquer tipo de apresentação que você fazia.
Especialmente cocaína?
Especialmente cocaína. Então era muito fácil conseguir. E em Bauru existia com muita abundância nessa época. E a dependência química, ela existe um momento em que a droga ela vira uma chave. E ela vira uma chave em que você simplesmente não consegue mais ter um controle que você tinha antes. Até o próprio prazer acaba nesse momento. Então, eu já não conseguia fazer shows, já não conseguia comparecer, não tinha aquela presença, porque tudo estava atrelado ao consumo de drogas. Isso, em algum momento, me fez cair num vácuo que se iniciou um processo de desconstrução na minha vida. Tudo aquilo que eu sonhava em ser, tudo aquilo que eu sonhava em fazer, acabou caindo por terra pela droga. Explicitamente pela droga. E não foi um processo fácil eu aceitar isso. O dependente químico, em determinado momento, a primeira coisa é a negação. Ele não quer, ele acha que ele tem controle, ele pode continuar usando, e em algum momento aquilo ali causar um dano muito
queria
forte.
Queria aprofundar esse ponto, assim.
Perfeito.
Você era usuário de drogas por alguns anos. E foi essa relação com as drogas foi se deteriorando até que você chegasse a um ponto em que você reconhecesse que estava dependente.
Olha,
como foi essa? Durante um tempo você foi usuário?
Sim, tranquilo. Eu tenho amigos hoje que ainda consomem. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa essa questão do autocontrole. No meu caso, especificamente, assim como acho que centenas ou dezenas de outras pessoas, houve uma quebra interna da pessoa. Talvez a gente fale assim, por que, que você usa droga? Eu não consigo achar, eu trabalho há 27 anos com dependente químico. Eu já ouvi diversas versões sobre o porquê que você entra na droga. Mas eu acho que a grande verdade mesmo é porque é bom. No sentido de que é gostoso, ele em um determinado momento ela abre a mente, ela causa um bem-estar, as torneiras de serotonina e dopamina são abundantes no corpo, você cria, você se diverte e tal, mas esse laço ele é ardiloso, em algum momento ele te derruba. Isso aconteceu comigo.
Em que momento você se disse, eu estou dependente?
Eu tive duas overdoses. duas overdoses, passei 3 dias consumindo droga, sem dormir, sem comer praticamente. E eu tive uma overdose em São Paulo.
3 dias seguidos?
3 dias ininterruptos.
Ininterruptos?
É. E você vai dosando, você vai consumindo, e você daqui a pouco você está usando a droga para fazer qualquer coisa no seu dia. Quer seja trabalhar, quer seja até comer, quer seja em qualquer situação, ela faz parte quase que como uma companheira ali. Esse dia que eu tive uma overdose, uma pessoa me viu ter overdose da rua, era 7 horas da manhã em São Paulo, e essa pessoa saiu do carro e ela praticamente salvou a minha vida. Ela sabia o procedimento de como travar a língua para que você morre asfixiado na overdose. E ela teve o controle do meu ataque naquele momento, e eu consegui dar uma restabelecida no coração e tudo, mas ainda desacordado. Me colocaram para dentro de uma loja, uma confecção, e ali eu fiquei por 2 ou 3 horas. O pessoal nem sabia o que fazer comigo naquele momento. Se chamava ambulância, se não chamava ambulância, porque eu, de certa forma, eu estava com droga em cima, e eu tinha alguns conhecidos ali. Então, como eles viram que estavam bem, essa pessoa eu não sei quem é até hoje, Chico. Ele entrou no carro e foi embora novamente. Apesar disso, nesse dia, nesse momento, eu ainda falei assim, não foi desse jeito, porque você perde a consciência e você não viu, você não tem ciência daquilo que aconteceu com você naquele momento. Mas eu me vi numa situação que eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. Eu peguei uma mochila, praticamente, e saí andando, tentando achar algum tipo de solução. Qualquer que fosse a solução, eu me agarraria. Por incrível que pareça, um dia eu estava saindo de Atibaia, e era 5 horas da manhã, eu já tinha chego até ali, e eu fui pedir carona na estrada, na rodovia, e uma pessoa parou o carro, e ela falou, você vai para onde? Eu falei, não sei, para qualquer lugar. Perfeito, entra aí que eu te levo então, para qualquer lugar. E esse cara, ele era um gerente de um seminário batista que existe em Atibaia, chama Palavra da Vida. Por incrível que pareça, ele era também filho do pastor Newton Tuller, que é um precursor das comunidades terapêuticas no Brasil, um movimento que começou nos anos 60 e 70. E ele me falou, olha, eu estava dormindo em casa, geralmente eu não saio esse horário, mas eu acordei e algo me falou, pega o carro e vai para a estrada. E ele pegou o carro e foi para a estrada. E ali ele me deu essa carona. E ele falou, vamos para casa comigo. Eu falei, não é possível, você não me conhece. Você não sabe de onde eu vim, o que eu sou capaz, se eu estou armado, se eu não estou armado. E ele falou, não, eu sei sim quem é você. Você pode ter certeza que Deus tem um plano para a sua vida. Eu não compreendi aquilo, até porque eu nunca fui muito ligado a Deus, a esse tipo de coisa. E eu acabei aceitando esse convite, porque eu não tinha para onde ir, de certa forma.
Isso foi depois da primeira overdose?
Isso.
Você falou que foram duas.
É. Na verdade, a outra foi um pouco anterior.
Ah, sim.
Anterior a essa daí, essa foi a mais forte. A outra foi por barbitúrico, numa festa de carnaval. Porque também era um subterfúgio, hoje, os remédios... Existem pessoas. Naquela época não existia muito controle como existe hoje. Uhum. Então, numa noite de carnaval, eu cheguei a tomar 120 comprimidos de Optalidon. Ele tinha um tipo de efeito como se fosse uma anfetamina. E eu me lembro que eu passei para entrar no carnaval do clube esse dia e eu fiquei desacordado da meia-noite até as 5 horas da manhã, acordei na enfermaria. Mas eu nem ligava para isso porque eu era um pouco mais novo. Nessa idade que aconteceu isso, eu já tinha 21 anos de idade, para 23, para 22 anos.
E a segunda overdose você tinha quantos anos?
A segunda foi quando eu tinha 21 para 22. A primeira eu tinha 17 para 18 anos. Era bem mais novo. A droga, ela demora um pouco para te fisgar, mas ela sempre vai fisgar. Por incrível que pareça, Chico, ali eu fiquei naquele seminário e ninguém me incomodou ali. E ninguém perguntou o que eu estava fazendo lá ou quem eu era. E existia um pastor ali que chamava Paul, ele era americano, era um missionário americano. Ele me abordou num café da manhã e falou: Chico, você precisa entender o porquê que você está aqui. E eu falei assim: cara, eu estou aqui porque eu estou fugindo de muita coisa na minha vida. Eu falei: eu não preciso entender, eu sei o que que é. Ele falou: não, você precisa entender um plano ou uma vocação que você tem. E foi a primeira vez que eu entendi essa palavra vocação, ser vocacionado para alguma coisa. Ele falou assim: Deus quer te usar para algum propósito. E não é à toa que você está aqui, não é à toa que o Jader levantou, passou na estrada, te deu carona, te trouxe para cá. E ele me falou pela primeira vez de Jesus. Jesus, eu acredito que seja uma pessoa que todo mundo conhece. A gente nasce conhecendo Jesus, sabendo de Jesus, as histórias que existem. Mas aquele dia, essa palavra soou de uma forma diferente para mim, Chico. Eu falei: perfeito. Eu conheço Jesus. Ele falou: você não conhece. Mas o que você tem a perder hoje? Eu falei: eu não tenho mais nada para perder. Ele falou: você faz uma oração comigo? Eu faço. E ele começou a fazer uma oração muito simples, aonde naquele momento eu deveria entregar essa minha ansiedade, esse meu problema para ele, como se fosse dando uma caixa de presente para alguém. Eu consegui me ver naquela situação e eu não consegui terminar a oração de tanto que eu fiquei chorando.
Você não era religioso até esse
Não,
momento.
não era religioso. Foi uma coisa muito marcante na minha vida porque a epifania que se tem quando você encontra com ele da forma que eu encontrei não é uma coisa coletiva, foi uma coisa muito individual. A partir daquele momento, o Jader me contou sobre a questão das casas de recuperação que o pai dele fundava e se eu gostaria de passar um tempo para ter uma desintoxicação, para fazer um tratamento terapêutico para isso, e eu falei: eu quero. Até aquele momento eu não queria, eu não aceitava isso. Eu achava que eu ainda teria, de alguma forma, alguns controles na minha vida. E ele falou: solta, solta, solta do galho. Eu gosto muito de historinhas, Chico. Esse lance de soltar do galho é bem legal. Tinha um alpinista e ele foi escalar um monte. No meio dessa escalada, 2 mil metros de altura, aconteceu uma nevasca enorme. Ele não via nada na frente dele. Até que a corda arrebentou e ele começou a ter uma queda longa e se agarrou num galho. O único galho que ele achou na montanha. Lógico, todo mundo quer ter alguma prova da existência de Deus. Então ele falou: meu, eu tô aqui preso num galho. Deus me ajuda. E ele ouve uma voz: pois não, te ajudar. Quem é? É Deus. Bom, o senhor existe? Existo. Você quer me ajudar, por favor? Sim, você solta do galho, que a minha mão está embaixo de você para te segurar. Só que você olha e você não vê a mão ali embaixo. Então, eu acredito que todo mundo chega nesse momento. Ou a gente se agarra àquilo que a gente tem de segurança naquele determinado momento, ou a gente dá um passo de fé. O passo de fé é você abrir mão daquilo que você pensa que te sustenta em algum momento. Em qualquer situação, Deus vai exigir esse passo de fé de qualquer pessoa, porque é necessário que você creia nele para que você se aproxime dele. Então, eu larguei aquele galinho e ele me segurou. Mas o fim dessa história é muito interessante, porque existem pessoas que não soltam aquele galho e ele tem uma versão lá do B. Que se você não soltar o galho, uma equipe de busca vai em busca de você no outro dia e provavelmente você vai estar morto congelado. E aí eles descobrem que o chão estava apenas 4, 5 metros daquele galho, entendeu? Então, só que você não enxergava. Eu não enxergava muito das soluções e eu resolvi dar espaço de fé. E eu fui para essa clínica, eu fiz um tratamento de alguns meses lá, foram 90 dias, e depois eu tive uma recaída. E eu também não compreendi o porquê que eu tive uma recaída. E aí eu vi que eu precisava mudar certas coisas na minha vida e que em sentido? amizades, lugares que eu frequentava. E aí eu comecei a descobrir gatilhos, que são gatilhos que fazem com que a gente tenha o desejo novamente da... Eu tenho uma frase, Chico, que eu falo assim, o dependente ele pode estar totalmente livre da dependência química, mas ele não está livre das manias da dependência química. Então, de frequentar certos lugares, andar com pessoas que consomem, tudo isso são gatilhos que, de alguma forma, pode te enfraquecer. E aí eu tive que mudar isso, voltei para a clínica, fiz outro tratamento, um segundo tratamento, e de lá eu falei, eu preciso mudar algo na minha vida.
Para a clínica sentido? Do mesmo pastor.
Isso, do mesmo pastor. Eu vou começar um grupo de apoio. Então a gente estudou os 12 passos do AA, nós criamos um grupo de apoio numa igreja, onde as famílias vinham compartilhar as suas dores, seus problemas com dependentes químicos em casa, e a gente acabava encaminhando essas pessoas para as comunidades terapêuticas. Em determinado momento, o grupo cresceu tanto que eu falei, eu vou começar uma comunidade terapêutica.
Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas o que são as comunidades terapêuticas.
O princípio terapêutico é, primeiro, tem que dar dignidade para a pessoa de tratamento. Você não pode privar a pessoa de estar socializada ou dos direitos de cidadão que ela tem, ou também do direito de escolha de religião. A gente está ali justamente para tratar a dependência química. Nisso, então, houve um movimento antimanicomial nos anos 70 e 80, porque os hospitais psiquiátricos eles começaram a misturar esquizofrenia com alcoolismo, com bipolaridade, com vários tipos de transtornos psíquicos se metiam no hospital psiquiátrico e ali as pessoas conviviam e não havia esse tipo de necessidade. Esse movimento antimanicomial, de certa forma, foi muito bom. Por quê? Em meados dos anos 90 para 2000, foi criada a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, onde procurou-se criar um gabarito de trabalho padrão dentro dos preceitos da psicologia, da psiquiatria e da espiritualidade. E esses princípios da comunidade terapêutica hoje são respeitados em todos os sentidos. Existem ainda comunidades terapêuticas que possam falhar nisso? Acredito que sim. E acho que essas deveriam buscar uma profissionalização um pouco melhor, um conhecimento um pouco melhor. Tem que ter um corpo clínico mínimo de pelo menos duas psicólogas, uma assistente social. Não adianta você pegar essa pessoa e fazer um trabalho inicial ali, depois jogar ela para a sociedade, onde o pai é alcoolista, o irmão é traficante, a biqueira fica do lado da casa. Então, por isso que eu acredito em duas fases de tratamento, que é o que nós temos em Bauru hoje. A comunidade Vida e Paz é uma comunidade hoje padrão, reconhecida pelo governo do estado de São Paulo. Tivemos até a visita do secretário lá para inaugurar essa fase 2, que é justamente quando você passa por um período de tratamento psicológico e terapêutico cognitivo comportamental, que é o que a gente trabalha dentro da CT. Ele vai para a fase 2, onde ali a assistência social vai ajudar a fazer cursos, recolocar no mercado de trabalho, e ele necessariamente não precisa voltar para sua casa. Ele tem a chave do portão, ele pode sair para trabalhar ou arrumar emprego e ele volta num ambiente seguro. Aonde ele volta vai ter uma terapeuta ali falando como foi seu dia, teve algum problema, teve algum tipo de tentação ou algum tipo de deslize, e a gente faz esse acompanhamento um pouco mais a fundo. É um princípio, mas eu estou muito feliz com isso. E geralmente todo tratamento começa com disciplinas. Disciplina em que sentido? Não é uma coisa ruim, porque o crack hoje é um mal mundial. Se em alguns lugares ele foi abolido, Existem outros tipos de drogas que o Brasil nem tem, como heroína, como metanfetamina e assim por diante. Em todo lugar do mundo há uma cracolândia.
Você tem... Estados Unidos agora, com
Califórnia,
uma epidemia de opioides.
Você tentar controlar isso, colocar isso dentro de um ambiente controlado, eu acho utopia, na minha visão. O dependente químico, ele perde a disciplina diária que, por exemplo, você tem quando levanta, você vai escovar o seu dente. Ou você vai tomar um banho. Então ele deixa de escovar o dente, ele deixa de tomar banho. E nós temos que começar a ensinar como se fosse crianças, literalmente. Então existe um horário onde ele tem um despertar pela manhã, ele arruma a cama dele, ele faz a higiene pessoal e tudo isso, de certa forma, é monitorado. Então existem ali, são educadores sociais, que nós chamamos hoje, que falam assim, agora o pessoal é despertar, arruma sua cama, vamos escovar o dente, termina de escovar o dente, existe uma reunião interna que eles compartilham situações positivas, situações negativas, tudo isso com monitoramento entre eles mesmos, elogiam entre eles e também falam, olha, tem uma... Nós não gostei da atitude de tal pessoa que não jogou o lixo que era para jogar no lugar certo, jogou um papel de bala. Entre eles mesmo, eles conversam dentro disso. Ok, depois há uma manutenção interna, onde eles precisam lavar a própria roupa, limpar o banheiro que eles usam, manter o ambiente, tudo isso feito por eles próprios, porque é uma... Eu sempre digo, não é a sua casa, mas se você é um convidado, se você é um hóspede, você tem que ajudar a manter tudo isso limpo.
Tem uma coisa que a gente não tratou até agora, que é a música.
Perfeito.
Eu acho que na nossa conversa aqui apareceu uma coisa que é... Tem um filósofo, Xará, que eu gosto muito, que ele diz que o desejo, ele está sempre em composição. Então, em geral, quando a gente deseja alguma coisa, a gente deseja alguma coisa articulada com a outra. O desejo, normalmente, ele não está sozinho. A gente deseja uma certa cena. O oposto disso seria a lógica do vício. O vício também não está sozinho. A gente é viciado, ok, numa substância, mas normalmente essa substância ela tem uma cena. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no seu caso, da sua experiência, essa cena era a cena da música e do rock.
Ok.
Eu queria saber se o pastor Chico Molina continua a ser músico, se continua a fazer rock e se conseguiu isolar completamente uma coisa da outra, a música do gatilho à droga, como foi na origem, né, da sua história.
Perfeito.
E se isso mudou a sua experiência da música?
A espiritualidade está sempre na música. Por quê? Porque a música, ela é de Deus. Ela não pode ser subdividida. A música é um dom. Você canalizar ela para um momento de alegria é uma coisa, para um momento de tristeza, mas o dom permanece o mesmo.
Você acha que a música é sempre uma música que...
A música é sempre divina.
A música é sempre divina.
É um dom de Deus. Quando você lembra de momentos, a gente tem músicas que marcam, né? Nós temos aqueles picos de emoção, né? Geralmente, o pico de emoção, cara, se você tá ouvindo uma música, ele explode, né? Ele explode. Então a música é chave, ela abre. A banda Sal é uma banda meio de rock and roll mesmo. E teoricamente nós somos uma banda que foi criada, Chico, para levar para as igrejas a visão de reino como obra social.
O homem se diz bom e pede atenção. Lhe custa entender, lhe falta compaixão. O homem sozinho pega a contramão. Precisa andar na tua direção.
A igreja precisa oferecer isso. O Bonovox do tio falou assim, ó, não tente mudar o mundo, tente mudar o seu bairro.
Você tem filhos?
Tenho.
De
meu
que
filho
idade?
É o Victor, tem 34 anos.
Bom, o Victor já tem quase a minha idade. Se ele fosse um jovem, um adolescente, e você percebesse que ele estava começando a se envolver com o uso de drogas, O que o Chico Molina de hoje diria a um filho adolescente?
Às vezes, algumas palavras não vão fazer muito sentido para nenhum momento desses jovens, como não fizeram para mim. Eles precisam apenas contemplar um futuro e descobrirem quem eles são. Às vezes, o pai presente, o pai amoroso, o pai disciplinado, o pai que possa compartilhar seus valores, suas dores, não um pai mandão, nem um pai briguento ou autoritário. Você precisa ser amigo do seu filho ou da sua filha. Se tem assuntos que não são pertinentes para você tratar com ele, que você então chame um amigo ou um profissional para tratar disso com ele. E eu falo com meu filho, cara, está na hora de você fazer uma terapia, às vezes por causa disso, está um pouco ali. A gente conversa muito, nós somos bons amigos. E a gente tenta passar isso na comunidade terapêutica também, Chico. O grupo familiar é onde o momento em que as famílias vão para abrirem ali um começo de ressocialização com o próprio filho ou marido. E eu tenho uma frase bem legal. Se a goiaba tem bichinho, a goiabeira precisa ser tratada. Então, tudo começa dentro de casa. Isso eu tenho certeza absoluta. Pelo menos 70% dos acolhimentos que nós fazemos são problemas que vieram de lares com problemas de destruídos. Violência dentro de casa, alcoolismo dentro de casa, ou os pais estão totalmente ausentes e deixam os filhos a Deus dará. Então, tem que começar um trabalho dentro de casa. Isso é função da igreja, na minha função, para estabelecer esse ambiente mais social e familiar dentro da nossa sociedade.
Xará, queria te agradecer pela conversa. A gente conversou muito sobre o belo trabalho que você faz de acolhimento de pessoas dependentes. Te parabenizo por isso.
Obrigado. São 27 anos que eu tenho a comunidade terapêutica, Chico. 90% do nosso atendimento hoje são pessoas em situação de rua. Nós recolocamos eles para voltarem a estudar, fizemos um acompanhamento e hoje são profissionais, famílias regeneradas na sua plenitude. Eu que agradeço, Chico.
O Entre Chicos está disponível no podcast do Papo de Segunda, no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Não esquece de curtir e seguir a gente no seu tocador preferido para ser avisado sempre que sair um episódio novo. Até o próximo Entre Chicos.